Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, massa do Galo, está começando mais uma edição do GE Atlético, o Atlético líder do Campeonato Brasileiro da Série A. Sempre bom repetir, porque o torcedor do Galo gosta de escutar, né? 39 pontos na liderança, 4 pontos de vantagem para o Palmeiras, 6 pontos a mais que o Fortaleza, e o Fortaleza já fez uma partida a mais que o Atlético, já que o Atlético teve jogo contra o Grêmio adiado, e o Atlético joga no próximo fim de semana contra o Fortaleza. E, aliás, a Globo, aqui em Minas Gerais, vai mostrar esse jogo. Eu sou Rogério Corrêa, estou aqui distribuindo bola com o Jaime Júnior, meu companheiro narrador, o Henrique Fernandes, comentarista, e o Marquinhos, que é a voz da torcida, está com a imensa responsabilidade de representar a torcida do Atlético nesse podcast. Toda semana o Marquinhos está aqui. E eu vou fazer as seguintes perguntas para eles, hein, gente? Indo direto ao assunto, como é de hábito aqui. Diego Costa será titular contra o Fortaleza? Tem chance? Na próxima rodada, olha só, o Atlético pega o Fortaleza, aí é o terceiro coloca contra o Atlético, que é o líder, e o Palmeiras, que é o vice-líder, pega o Flamengo, que é o quinto. É uma rodada decisiva para o destino do campeonato, futuro do campeonato? Ou decisiva é uma palavra muito forte para definir a briga? O que é que o Atlético precisa ainda corrigir? Está aproveitando essa semana para isso. E setembro é mês de grana importante para o Atlético, hein? Se avançar aí na Copa do Brasil, já deu um passo na disputa com o Fluminense, se avançar também na Libertadores, os dois jogos contra o Palmeiras serão agora, o Atlético pode faturar uma grana importante, né? Já que o assunto grana tem sido também relevante no presente atleticano, né? Bom, vamos saber se está todo mundo ok. O Marquinhos Anvisa te liberou aí para o programa, ô Marquinhos?
Hein? Não, estou presente aqui.
Catar você ao lado do campo aí, hein?
Não, aqui é sem corona, aqui está tranquilo.
Ah, então muito bem, está cumprindo realmente o protocolo. Eu estou com o Henrique Fernandes, nosso comentarista, e com o Jaime Júnior. Jaime Júnior quer falar de dinheiro, viu, Henrique? Já adianta aí.
Olha só, rapaz. Oh,
nossa, Jaime Júnior é o homem dos números.
O Rodrigo Capelo Mineiro.
A notícia mais importante, a pauta mais importante, o Rogério não colocou. Eu vou colocar. Qual é? Só vou contar, tem que ouvir o podcast todo, tem que ouvir.
Mas conta, dá um teaser aí, dá uma manchete.
Não, nem teaser eu vou dar, vai ficar curioso você, torcedor atleticano, vai ficar curioso. Lá pro fim do podcast eu falo, vai.
Só a musiquinha de suspense, né?
E fala da grana aí, Jaime, a gente tava vendo aí a reportagem que saiu no GE.globo, né, nossa parte da internet, que o Atlético pode faturar uma grana bem representativa se avançar nessas fases da Copa do Brasil e da Libertadores. Segundo a diretoria, a meta que o Atlético precisava atingir em relação a classificações, o dinheiro que o Atlético estava contando, já foi atingido. Então, o que vier agora já é um chorinho, né? Que pode virar aqui uma grana bem significativa se continuar avançando, né, Jaime?
E tem um detalhe, o Atlético previu arrecadar 120 milhões com venda de jogadores no último orçamento. O Atlético arrecadou até agora 45% disso, nem a metade ainda. Então, até o fim do ano, né, se o Atlético não conseguir vender mais ninguém para poder cumprir essa meta, o que arrecadar com as competições, com as premiações das competições, pode cobrir essa parte, né? O importante é lá no final do ano chegar com... o Atlético previu, por exemplo, 400 milhões, 400 e pouquinho, 400 milhões aí de orçamento, prevendo aí um superávit de 5 milhões de reais. Então, se não conseguir vender os 60 milhões em jogadores, 60 e poucos milhões de jogadores que estão faltando aí, mas conseguir esses 60 milhões em premiação, né? Só do título da Copa do Brasil são 56 milhões para quem levar o caneco, né? Se o Atlético conseguir ser campeão das três, e olha, gente, eu estou citando um exemplo aqui, algo que ninguém conseguiu no futebol brasileiro até hoje, né? Ganhar Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil no mesmo ano. Ninguém conseguiu, ninguém. Se o Atlético conseguir esse ano, será pela primeira vez na história que alguém vai conseguir um negócio desse aí, nesse Brasileirão, desde que o Brasileirão passou a ser de pontos corridos, né? Então, assim, é muito difícil ganhar todas. Mas se ganha, por exemplo, como recentemente o Flamengo ganhou Brasileiro e ganhou Libertadores da América. O Palmeiras ganhou Libertadores e Copa do Brasil. aí dá uma enchida ali no caixa, né? Aí uma coisa compensa a outra ali, né, em relação a essa situação da venda de atletas que eu citei.
É bem real acreditar, por exemplo, que na Copa do Brasil o Atlético vai passar, né? Porque ele fez 2-1 com o Fluminense no primeiro jogo lá no Rio, né? Henrique, Marquinhos.
É, e até olhando para a Copa do Brasil, esse jogo contra o Fortaleza é um balizamento, né? Porque se passar do Fluminense, pega São Paulo ou Fortaleza, isso, né?
Então, e tá mais pro Fortaleza, que agora joga em casa e empatou o primeiro jogo, né?
Verdade. É, apesar de
vir empatando... Vem empatando demais.
Aí também, né? Vem numa recaída o Fortaleza.
Vem empatando demais, né? Perdeu pro Bahia agora no fim de semana. É um time que já teve melhor na temporada. Mas ainda assim é um time muito forte. É um time muito interessante de ver medir força com o Atlético. Até por já ter vencido o Atlético na temporada, né? O jogo lá do Mineirão, aquele jogo de abertura, um 2-1. Inesperado, porque o Atlético venceu por 1-0, enfim, no final o Pikachu foi lá, entrou, fez o que fez e ali o Atlético estreou com derrota. Mas é importante para o Atlético essa pujança financeira, exatamente para poder ter a tranquilidade de ter um Arana convocado para a seleção, com certeza assediado pelo futebol europeu. A gente não ficou sabendo, mas com certeza pelo menos sondagem teve, principalmente pelo que ele vinha jogando desde o ano passado, né? A fase muito boa do Arana no Atlético não é recente. Mas é de você ter jogadores de qualidade e você poder dizer não. E você poder botar preço. Você poder jogar o preço pra cima. Depois que o Flamengo, por exemplo, se tornou um clube organizado, o Flamengo não vendeu jogador a preço de banana mais. Você pode pegar o que o Flamengo apurou aí com o Vinícius Júnior, com o Renier, com toda a gama de jogadores que o Flamengo tem negociado. Paquetá em outro momento. Então, assim, você tem jogadores valorizados, você pode dizer não pra uma proposta que vem de fora. Então acho que é importante esse superávit que o Atlético tá conseguindo construir exatamente para poder ter essa tranquilidade. E para poder também lidar com quem tem patrocinado o Atlético, né? Poder garantir um reembolso de um investimento feito lá atrás. Agora esse caso do Marrone, por exemplo, teve a entrevista recente dos mecenas, dos patrocinadores do Atlético, dizendo que o dinheiro ficou pro Atlético, mas lá na frente o Atlético pode fazer uma grande venda e ressarcir parte do investimento. Porque isso é uma relação de parceria. Então eu acho que as notícias financeiras tão positivas, elas passam muito por isso, né? De o clube continuar forte. Você não consegue prever antes de um campeonato quem vai ser campeão. Ainda mais um campeonato como esse brasileiro, que é um campeonato muito difícil, um campeonato com equipes de bom nível. Mas normalmente o campeão está entre os maiores investimentos da temporada. Então o Atlético se manter nesse patamar, mesmo depois da saída dos patrocinadores, vai passar por conseguir juntar dinheiro nesse bom momento. E isso foi muito bem feito até o momento em 21.
E deixa eu botar o Kim então na conversa, como representante da torcida, porque tem parte da torcida que quer viver um dia de cada vez, né, Marquinhos? Tá, é investimento, é grana chegando, não quero nem saber, né? A vida é muito curta, vou curtir aqui como torcedor esse investimento todo do clube, né? E tem torcedor que está preocupado, pô, como é que isso aí vai terminar? Tem torcedor que está desconfiado, né? Porque tem hora que é esmola demais, é todo mundo chegando, reforço importante chegando. Então uma grana dessa, que pode entrar agora em Libertadores e Copa do Brasil, acalma esse tipo de torcedor que fica desconfiado com o tamanho investimento, né? Vou perguntar para o Marquinhos, porque o Marquinhos tem ainda mais, sei lá, mais 60 anos de carreira como torcedor do Galo, né, Marquinhos?
Tomara, mais, viu, Rogério?
Você está tranquilo com esses investimentos todos? Você acha que essa grana vai voltar, com o time em campo vai retornar com esse dinheiro?
Não, eu estou tranquilo, mas também não acho que seja tudo assim por bondade, não, sabe? Igual, acho que não seja, vou ajudar aqui porque eu sou atleticano. Acho que lá na frente, lógico, vão querer a fatia do bolo e está certo também, né? Investindo dinheiraço. E a torcida do Galo, na verdade, todas as torcidas do Brasil, depois do que aconteceu com o Cruzeiro, ficaram meio com o pezinho atrás, sempre quando fala de investimento, quando fala de mecenas, quando fala de alguém que inventou de colocar dinheiro e que o time está contratando. Igual, por exemplo, está acontecendo com o Corinthians agora, né, que contratou dois jogadores aí de peso e tal, e está contratando mais. Dois não, mais, muito mais, né?
Isso.
Então, acho que toda a torcida está ficando com esse pezinho atrás. Mas a gente vê um planejamento sendo feito no Galo, até uma satisfação para a torcida que eles dão, uma certa transparência, que passa uma segurança que não está sendo feito pelos cocos, né? Como se diz, que realmente está sendo pensado e que está, né, tudo ali na ponta da caneta. E o Atlético está sonhando alto, mas com o pezinho no chão também, igual vocês citaram aí sobre ganhar dois ou mais títulos. Ganhando um, acho que a torcida já está bem satisfeita. É claro que se
chegar perto de ganhar outro, a gente vai querer, obviamente. Mas ganhando um título, é bom que nesse lado financeiro, na parte financeira, dá uma segurada, na parte psicológica também, né? Porque a torcida já fica mais tranquila pro ano que vem, a diretoria também. Às vezes fica mais fácil você contratar outro jogador, te segurar outro. Então, ganhando um título, acho que já dá para dar uma segurada aí pro ano que vem. Porque a gente já tá aí na fila há muito tempo do brasileiro e a gente tá bem. Né? Copa do Brasil, a gente tá muito perto também, passando, pega Fortaleza e São Paulo, que nem tão, tão bem assim na competição. E Libertadores, faltam 3 jogos, né? Se pensar que são 3 jogos para você ser campeão, deixa qualquer torcedor acreditando.
É. Agora, falando de brasileiro, um dos 3 campeonatos que você citou, olha só, Jaime, eu citei, né? O Atlético pega o Fortaleza, que está na parte de cima da tabela, né? 3º colocado, e o Palmeiras pega o Flamengo. Eu estava perguntando, essa rodada é uma rodada crucial? Porque, olhando a tabela, vou até aqui abrir no computador. Se o Flamengo perde para o Palmeiras, que é um resultado normal, né? O Palmeiras vai jogar em casa.
Corre risco do Galo levar vantagem em qualquer situação, né?
Pois é.
Palmeiras, e o Atlético? O Palmeiras ganhando o Flamengo ganhando o Palmeiras, os dois empatando, mas o Galo tem que fazer a parte dele, né? Senão não adianta.
O Flamengo tem jogos a menos aí. Mas se o Atlético vence e o Flamengo perde essa, vai ficar muito difícil para o Flamengo chegar, né? O bom time do Flamengo, né, Jaime?
Se a gente analisar o campeonato de uma forma geral, haverá esse confronto Palmeiras e Flamengo que você citou, e no segundo turno haverá o confronto do Atlético contra o Flamengo e do Atlético contra o Palmeiras, e o Galo jogando contra essas duas equipes fora de casa. Então, quando a gente analisa nesse aspecto geral, a gente vê aí como vai ser esse jogo. Ele tem a sua importância? Tem. Mas, num aspecto geral, esses detalhes do jogo do Atlético contra Flamengo e Palmeiras ser fora de casa, eu acho que ele é até mais importante. Então, o Atlético tem que manter essa gordura no campeonato. E aí, o jogo contra o Fortaleza, por exemplo. O jogo contra o Fortaleza, ele é importante demais. O Atlético vem de 2 jogos fora de casa que ele empatou. Está na hora de voltar a vencer fora de casa. Ah, mas o Fortaleza está fazendo uma boa campanha. Ok, mas é aproveitar esse mau momento do Fortaleza. Eles vêm de 4 jogos sem vencer. São 3 empates e uma derrota de 4-2 contra o Bahia, que o Fortaleza não fez um bom jogo. Então, talvez esteja pesando essa grande sequência de jogos, e o Fortaleza não tem o elenco que o Atlético, que o Palmeiras e o Flamengo têm. É natural que sinta mais. Então, talvez agora, com esse tempo que teve aí para... Né, não tem o jogo no meio da semana ali, que dá para ter um descanso maior, o Fortaleza consiga se apresentar um pouco melhor. Mas esse é o jogo que o Galo tem de ganhar. E aí, eu acho que é mais importante a gente olhar para o próprio Atlético, porque depois é o jogo contra o Sport em casa. Ano passado o Sport veio no Mineirão, empatou 0-0. Foi lá no Atlético Paranaense esse fim de semana, ontem, domingo, empatou 0-0. Não pode acontecer de novo. Vai ser jogo enjoado, porque o time do Sport tem uma defesa, boa defesa. 14 gols sofridos até agora. O Atlético é a melhor defesa. 13, o Sport é a segunda melhor defesa, vai ser jogo difícil, em que pese o Sport tem o pior ataque do campeonato com só 8 gols marcados, mas a defesa é chata de jogar, então eu citaria o seguinte, chato, né? Então sim, vai ser difícil, vai ser enjoado, tal, mas tem que ganhar. Fortaleza é o momento de vencer fora, Sport em casa, vai jogar contra a Chape fora, não é jogo para desperdiçar ponto, com todo respeito à Chapecoense, mas tá muito mal no campeonato, tem que ir lá e tem que ganhar. Então eu olho mais para o Atlético do que para esses outros jogos. Porque foi nesses jogos assim, contra Goiás do ano passado, que estava mal, que o Atlético perdeu. Contra o Vasco, que estava mal, que o Atlético foi lá no Rio e perdeu. Foram nesses jogos que o Atlético perdeu o Campeonato Brasileiro do ano passado. Então eu olho mais para o Galo do que para os outros nesse momento.
Eu ia citar exatamente isso que você citou no finalzinho aí. Porque a gente fala do Galo ganhando Palmeiras, o Flamengo também, o Fortaleza agora. Mas mais importante que isso é você ganhar do Juventude, da Chape, do Sport, do Grêmio, que tá mal, do América. Que é aí que você vai criar uma base mesmo, que você vai fazer uma pontuação para... Porque do Palmeiras, do Fortaleza, igual do Bragantino foi esse último jogo, são jogos que você até conta, às vezes, se empatar ou se perder, não é um jogo que tava ali na projeção de você ganhar, né? Então, mais importante que ganhar dos grandes é fazer uma pontuação boa com aqueles que estão mal no campeonato.
Até porque os confrontos diretos do Galo...
Graça aqui porque isso aí é recorrente do Marquinho. O Marquinho não gosta de jogar contra Zarão, nem contra jogador que tem nome engraçado.
Esse mês eu tô tranquilo. Vamos pegar o Fortaleza, depois tem Fluminense, decisão de Copa do Brasil, depois tem Palmeiras na Libertadores. Estou de boa.
Mas quando pega o time com o Lucão do break, aí é que o Marquinho não gosta. Ele acha que esses caras que faz gol.
O Piriquito, não dá.
O Marquinho não contesta, cara. Ele conhece o galo dele, velho. Ele sabe como é que a coisa funciona. E eu tendo a concordar com ele, porque o Atlético é um time que normalmente cresce em jogo grande, né? E às vezes se complica mesmo em alguns jogos entre aspas, menores. E tem que olhar para esses jogos mais acessíveis, até porque no retorno os confrontos diretos do Atlético são fora de casa, né?
Vai pegar o Flamengo. Só lembrando, Henrique, que esse jogo contra Fortaleza não é acessível, não, hein? O jogo é lá e o Fortaleza tá bem na tabela.
Não, eu não tô nem citando esse, tô citando aqueles outros que foram elencados, né? Os jogos que você tem que bater, por exemplo, a Chape, não ganhou de ninguém. Empatou com o Atlético, é esse tipo de jogo que complica. Porque os jogos difíceis mesmo, inclusive do Fortaleza, são fora de casa nesse retorno. Se você for fazer uma análise, Fortaleza, Palmeiras, Flamengo, São Paulo fora de casa também, que é um time que eu respeito, acho que é um bom time, que está crescendo no campeonato. Então, não dá para contar com os confrontos diretos com a mesma firmeza do primeiro turno, em que o Atlético confirmou esses confrontos, exceto contra o Fortaleza. Mas bateu o Palmeiras, bateu o Flamengo jogando aqui no Mineirão. Só falando sobre o time que vai chegar para esse jogo contra o Fortaleza, claro que o Cuca está tentando treinar os caras, tem sido uma pausa, eu acho, muito importante para o Diego, que está cada vez mais se condicionando para tentar suportar mais minutos nesse jogo contra o Fortaleza, que vai ser um jogo que ele vai ter mais dificuldade para trabalhar na área, ainda mais do que teve contra o Bragantino. Fortaleza trabalha com linha de 5, reduz espaço para centroavante, fica mais difícil jogar lá dentro da área do Fortaleza, é um time que tem posse de bola, é um time que tem essa ideia de ficar com a bola no pé. Então a bola talvez passe menos pela área do Fortaleza, seja um jogo mais de transição, de contra-ataque. E para o Diego, jogo assim, ainda sem estar 100% fisicamente, não é o ideal. Ele é muito bom no cenário que o Atlético encontrou em Bragança, nesse atual momento dele, de ainda não estar condicionado. Porque uma bola que chega, ele faz o que fez. Agora, num jogo que tenha mais transição, mais velocidade, mais deslocamento longo, ele não é o cara para isso ainda. Vai se soltar e vai melhorar nesse ponto também. Então, tá tentando nessa semana melhorar para chegar melhor ao Castelão. Os jogadores que estão na seleção, boas notícias. Savarino e o Vargas jogaram os dois jogos até aqui. São titulares, devem jogar mais um jogo. E são jogadores que têm sido utilizados regularmente pelo Cuca. Agora, outros jogadores não têm jogado. Franco, que não importa tanto, ainda não entrou em campo pelo Equador. O Alonso jogou contra o Brasil, mas não jogou a rodada seguinte com a Colômbia. E os jogadores que estão com a seleção brasileira não entraram em campo. Contra a Argentina nem poderiam, e no jogo anterior contra o Chile não entraram também. Então, se jogarem, provavelmente vão ser reservas contra o Peru e vão participar de uma parte do jogo. Não há um desgaste de jogo para esses jogadores. Eles vêm treinando em altíssimo nível com a seleção brasileira e não há um desgaste de jogo, que eu acho que é uma grande notícia. Eu estava muito preocupado, principalmente com o Arana, que eu estava achando que seria lateral esquerdo titular na mão do Tite nessa convocatória. O Alexandre que jogou bem lá no Chile. Se o Arana joga os três jogos no nível de competição de eliminatório e volta pro Atlético, ele voltaria desgastado, não vai voltar. Então o Galo vai ter contra o Fortaleza um time mais encorpado, a galera que treinou aqui talvez esteja melhor condicionada fisicamente, tem todas as ferramentas para isso. Então eu tô até começando a me animar mais com a possibilidade de uma evolução no jogo do Atlético em relação à partida contra o Bragantino, que já foi boa. O Atlético amassa o Bragantino em busca do empate, consegue esse empate, talvez conseguisse até virar o jogo, se tivesse um pouco mais de tempo. Acho que contra o Fortaleza, coletivamente, o time pode estar mais fresco fisicamente e isso impacte numa atuação melhor nesse jogo tão difícil.
Tá, aqui, eu também acho assim, até que você falou do Diego, o momento dele é para aquele jogo do abafa, né? Não precisou contra o Bragantino, saiu perdendo, teve que se mandar todo mundo lá para frente, e ele é aquele cara que vai aguentar o tranco lá na área, né? Agora, não vamos deixar o Jaime sem contar a surpresa dele aí, o Jaime ficou de trazer alguma coisa de diferente aí, Jaime.
A notícia mais importante do podcast hoje, hein? Que não pode passar batido. Savinho! Ah, o menino aí, ó. O Savinho, gente, dois amistosos da seleção brasileira contra o Paraguai. Savinho, o Brasil ganhou os dois jogos, 3-1. Um gol do Savinho, 3-0, passe do Savinho. O menino joga muito. E olha, esse menino vai crescer muito ainda na sua carreira. Esse menino vai dar muita alegria ainda para a torcida do Galo. Olha aí, hein? Olha no Savinho.
Pensei que já estava fazendo aniversário de novo. Desse jeito, ele vai aposentar antes da gente.
Não, não, não. Mas nós estamos gravando no dia 6 e dia 10 é mês-versário do Savinho. Não esqueçam, hein?
Ô, Jaime, e só para fechar aqui, para você concluir, o que o Atlético ainda precisa corrigir visando essa reta final, essa arrancada final dessas competições todas aí, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores?
Eu acho que essa semana o Cuca deve ter trabalhado muito o enfrentamento a defesas difíceis de enfrentar, defesas que jogam mais fechadas. O Henrique citou Fortaleza, que é uma defesa que joga com linha de 5. O Sport, que é um time que se defende bem, vai jogar fora de casa. O Sport, quer ver um detalhe interessante também do Sport? Só fez 8 gols no campeonato. O ataque é que está muito mal. Mas os 8 poucos gols que fez o Sport até agora no campeonato, 6 foram fora de casa. Então, assim, o Sport é um time que joga melhor fora de casa e que se defende muito bem quando joga fora. Vem para jogar trancadinho mesmo, como foi no Mineirão no ano passado.
É a segunda melhor defesa, salvo engano, né, Jaime?
Segunda melhor.
Atrás só do Atlético.
Os sofridos, o Sport, o Atlético é a melhor defesa com 13. Então, assim, é jogo injustíssimo. Então, o Atlético, eu imagino, o Cuca tenha voltado as suas ações para um trabalho para poder romper defesas muito fechadas, que é o que ele vai encontrar contra o Fortaleza, é o que ele vai encontrar contra o Sport, os dois próximos adversários, o Fortaleza fora e o Sport em casa.
Eu nunca ia imaginar que o Sport tem uma das melhores defesas, viu, Jaime? Se não é você me falando.
Verdade. Ô, gente, então, avisa aí pra quem não sabe, hein? Domingo, na Globo, tem Fortaleza e Atlético. A Globo aqui em Minas Gerais vai mostrar esse jogo, duelo bem interessante. O Atlético é líder, Fortaleza no momento tá na terceira posição. Muito legal. Bom, na segunda-feira...
A gente tem lá o Pikachu, né, Rogério? Crispim.
Verdade. E deu...
Aquele que fez 4 gols.
O Wellington agora, Paulista.
Nossa Senhora, mas Pikachu, vai dar.
Pikachu não, deu trabalho
o,
no...
O que fez os 4 gols é do Bahia.
É. Ah, da Diego, Bahia. É.
O Fortaleza, né, que ele
fez. O Fortaleza vem aí de uma derrota dura, né, pro Bahia. Gente, então, pra segunda-feira, estamos de volta, falando mais do Galo. E vai dar uma clareada já na segunda-feira na situação do Atlético no Brasileiro, hein? Em que o Atlético defende a liderança. Valeu então, Marquinhos, valeu, Jaime, valeu, Henrique, meus amigos. Grande abraço.
Em pé.
Valeu.